Olá, caros ouvintes da Rádio Senado. Começa agora mais um capítulo da série especial Em Busca da Segurança. E aqui do meu lado, o jornalista Paulo Acrísio, editor da matéria. Paulo, seja mais uma vez bem-vindo para você bater bola com a gente.
Muito obrigado, Adriano. Obrigado, ouvintes. No capítulo de hoje, nós vamos ouvir mais uma vez a opinião da população e o que dizem os especialistas sobre as causas da violência.
Agora, Paulo, uma coisa. Isso tem a ver com a perda do controle do Estado sobre os espaços urbanos, não é verdade? Quase sempre são áreas dominadas pelo tráfico de drogas ou pelas milícias.
É isso, Adriano, mas não apenas isso. Vamos começar ouvindo o que as pessoas que moram nas regiões mais violentas fazem para se proteger.
É fechada tudo. Grade de proteção, cadeado. Só não tem cerca elétrica e alarme porque não tem condição, mas não tinha também.
Agora eu vou falar uma coisa para vocês, ouvintes da Rádio Senado. Logo de imediato, a equipe da TV Senado percebeu que a insegurança mudou hábitos e despertou certos cuidados. Existem bairros onde é perigoso andar à noite.
É, Adriano. E a gente fica mais assustado ainda porque isso são relatos do dia a dia. Acontece toda hora na periferia das cidades, às vezes até mesmo nos locais que são de classe média alta. E se você der uma volta por Ceilândia, cidade satélite a 30 quilômetros daqui de Brasília, você vai notar que as fachadas das casas são todas protegidas por muros, portões de ferro, grades. Cada um se protege como pode. E aí uma situação curiosa. Encontramos por lá o seu Valdemir, dono de uma serralheria onde não falta encomenda. Ouve só o comentário dele.
Não, nós deixávamos a bicicleta no meio da rua e ninguém pegava.
É, os tempos mudaram, hein, Paulo? Verdade isso aí, dos tempos, novos tempos, as pessoas tendo que se adaptar a tempos de violência. Talvez não seja possível determinar com exatidão quando essa escalada da violência alcançou essa, digamos assim, velocidade estratosférica. Mas com certeza, Paulo, tem a ver com o aumento do consumo de drogas, não é?
É, Adriano, impressionante. A escalada da violência tem relação direta com o contrabando de armas e drogas pelos milhares de quilômetros de fronteiras. O tráfico de cocaína, por exemplo, movimenta bilhões a cada ano. Comandadas de dentro dos presídios, as facções assumem dimensões de grandes empresas multinacionais. Agora, responsáveis pela defesa da nação, as Forças Armadas alertam. O avanço do crime ameaça a integridade do Estado.
E Paulo, você me contou que o advogado Gil Castelo Branco, que é conhecido como fundador da ONG Contas Abertas, também já foi gestor público. E o Gil Castelo Branco relatou para a equipe da TV Senado um episódio de 20 anos passados. Escuta só.
Quando eu estive como secretário executivo do Ministério do Esporte, já na década de 2000, observamos isso, quer dizer, tentamos montar um sistema, né, que chamava Forças no Esporte, em que as crianças daquela localidade iam praticar esporte dentro do quartel e lá no Rio de Janeiro, dentro daquele enorme quartel da Marinha na Avenida Brasil, o programa estava montado e simplesmente quando o programa começou a quantidade de crianças foi mínima. E por quê? Porque depois soubemos que os traficantes tinham proibido que as crianças fossem praticar o esporte dentro das Forças Armadas, porque achavam que aquelas crianças talvez se tornassem ali observadores dos militares, observadores da polícia, enfim, e não permitiram.
É, Adriano, e todo esse domínio do tráfico sobre as áreas urbanas do país tem um reflexo sobre a economia. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos colocou em números o tamanho do prejuízo que o Brasil tem com a criminalidade. A cada ano, o país perde nada menos que 4,38% do Produto Interno Bruto para o crime. Entre 1996 e 2015, o país perdeu 285 bilhões de reais.
É, tá aí um assunto complicado, hein? E, Paulo, a explicação para o aumento da criminalidade não é simples, não. O sociólogo Luiz Flávio Sapori, pronuncia assim mesmo, Paulo? Sapori?
É isso aí, Sapori.
Ele é da PUC de Minas Gerais, observa que na primeira década do milênio, quando a renda da população cresceu e os índices de qualidade de vida melhoraram, o número de assassinatos, engraçado, também aumentou.
Nesse momento do boom econômico, de aumento do acesso à universidade, a desigualdade social diminuiu, foi o período de maior crescimento dos homicídios, dos assaltos, da violência urbana no Brasil.
Que explicação?
Então a explicação é de que, primeiro, O problema não está na miséria e na pobreza. Outros fatores estão atuando, eu destaco dois. O primeiro deles foi a consolidação do tráfico de drogas nas periferias brasileiras dos últimos 20 anos. O consumo de drogas aumentou, principalmente da cocaína e do crack, que é, né, é a droga que inundou o mercado brasileiro nos últimos 15 anos. Então o consumo aumentou, a lucratividade desse mercado aumentou, e quando a lucratividade desse negócio aumenta, você tem mais gente disposta a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro não pelo trabalho, né, não pela educação, mas pelo crime.
Tem um detalhe aqui que eu acho que é impressionante, faz parte do cotidiano, além desse depoimento do professor Luiz Flávio Sapori, que a gente vai ver que o crime ele vai se manifestando de diversas formas e vai se tomando uma capilaridade. Quando nós estávamos nas ruas gravando a reportagem na rodoviária de Brasília, notamos uma coisa curiosa. Quantas pessoas olhavam para a tela do celular, ou falavam, ou digitavam? Quase ninguém lembra do dia em que esse aparelho se transformou no objeto essencial para a vida da gente.
E o celular, né, Paulo, vamos combinar, é também o objeto hoje mais cobiçado dos ladrões. Bom, isso aí é fácil de explicar.
Nós não temos celular, a gente anda segurando para chegar a hora deles levarem.
Na voz do povo, a gente vê o tamanho da coisa, né, Adriano? Mas a gente não pode esquecer que celular também é um meio de comunicação entre o comando do crime dentro das prisões e os bandidos que matam, queimam, sequestram, roubam bancos.
Pois é, e eu conheço muita gente, inclusive minha mãe. Minha mãe tem até uma experiência que eu acompanhei. Ela recebeu uma ligação no meio da madrugada, um telefonema de um prisioneiro simulando o sequestro de uma pessoa da família. O que ela fez? Desde essa ligação, Paulo, ela desligou o celular durante a madrugada, exatamente para não receber mais esse tipo de ligação. E até agora, nenhuma proposta, nenhuma medida foi capaz de romper esse canal. Ou seja, acesso de presidiários ao telefone celular, fazendo ligações do telefone celular nas prisões. Nem a revista mais rigorosa dos presos, nem a instalação de bloqueadores de sinal.
É aí incluída a revista rigorosa de algumas visitas que se acham importantes demais para serem submetidas à inspeção, né? Mas esse foi o terceiro capítulo da série Em Busca da Segurança. Eu agradeço, Adriano, essa oportunidade com você, e no próximo capítulo nós vamos falar dessa questão das penitenciárias e a lei de drogas.
Tá combinado então, viu, Paulo? Olha, um abraço para você, muito obrigado aí por ter batido esse papo bem bacana aqui comigo sobre esse assunto tão importante que é a segurança. Esse foi o jornalista Paulo Acrísio, da TV Senado, ele que foi o autor dessa reportagem que está dando origem aqui a essa nossa conversa, a essa série aqui na Rádio Senado sobre segurança pública. E obrigado também a você, ouvinte, pela sua atenção, pelo carinho da sua audiência. E você já sabe, você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.